Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite. O programa Eclésia está consigo nos próximos minutos e propomos-lhe hoje um sonho de igreja que quer afirmar mais o que une e o que pode ser comum do que acentuar a diferença entre credos ou formas de estar em igreja. Este sonho caminha todos os dias, através de ações individuais, mais até do que de papéis assinados. Hoje está connosco o padre António Pedro Monteiro, capelão no Hospital de Santa Marta e na Maternidade Alfredo da Costa, ambas em Lisboa, e padre Dioniano, que cumprimento, boa noite, obrigada por estar connosco. Padre António, gostaria primeiro de perceber como é que os seus passos ecuménicos se foram tornando mais conscientes.
Boa noite, Ligia, que bom conversarmos sobre isto. Se calhar coincide com muitos percursos de muitos da nossa tradição cristã, ali na adolescência. Eu consigo identificar ali, na altura estava no secundário, estava em Coimbra, e foi na participação nos eventos da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, foi quando se tornou visível a meus olhos a diversidade das famílias cristãs. E de repente, acho que posso falar por muitos, não existe se não se vê. Se durante o nosso caminho somos privados de contacto, e sobretudo de contacto informal, pode dar-se o caso de irmos caminhando como se fôssemos os únicos e como se fôssemos os melhores e como se as coisas se esgotassem naquilo que fazemos e naquilo que somos. Identifico esse momento da adolescência como uma espécie de pasmo. Ah, afinal, há mais que isto.
E entre jovens, imagino, de outras igrejas cristãs que, no fundo, tinham o mesmo sonho de igreja, as mesmas inquietações que qualquer jovem.
Não só jovens, mas também... E não sei se posso dizer com um sonho de igreja como se fosse uma coisa difícil a construir. Se calhar esse sonho já estava a acontecer quando nos encontrávamos e quando conversávamos.
De alguma forma, essa igreja é mais uma realidade do que propriamente um sonho, é isso?
Sou particularmente sensível à questão do sonho, não só porque também o Papa Francisco gosta de não prescindir do termo, porque também, deixando de sonhar, se calhar também deixamos de crescer. Gosto de pensar que de facto também o projeto de Jesus, a que ele chamava o Reino dos Céus, o Reino de Deus, sim, nós fomos concretizando com estas intuições de Paulo em pequenas comunidades, mas o que é certo é que o sonho de Jesus também está por cumprir. E sim, não prescindo da palavra sonho por isto, por ter medo de, no dia em que deixarmos de sonhar, corremos o risco que, se calhar, vamos vendo nos nossos dias, nos nossos contextos, de repente fazemos sempre o mesmo, de repente fazemos o que é urgente, de repente replicamos os mesmos eventos, de repente ficamos numa espiral um bocado fechada. Também é por pequenos gestos e por gestos concretos, pois que sim, já que há caminhos que já estão quase vedados, que já estão quase encerrados, e falo no domínio da discussão teológica, no domínio da discussão doutrinal, no domínio do culto. Há outros caminhos em aberto. Eu gosto de pensar que Jesus, no pleno do seu ministério, no pleno do seu trabalho, não estamos a falar nem de dias de folga, nem de férias, Jesus, no pleno do seu trabalho, era conhecido por ser um glutão e um ébrio. Isto é uma inquietação para nós. Ele é descrito como comendo e bebendo com pecadores, com cobradores de impostos, com pecadoras públicas, seja lá isso que for. Não sei, de repente, não haver este passo significa... aos olhos de cada um, significa que não existe diferença, significa que as coisas são eu e as minhas circunstâncias, sou eu e os meus iguais. De repente eu diria que é um grande método pastoral, desculpem se isto é prosaico, a possibilidade de nos encontrarmos à mesa. Só assim é que nos conhecemos e, na verdade, nós só amamos aquilo que conhecemos. De repente olhamos com outros olhos aquilo que damos como certo, como seguro, como nosso. Eu falo pela tradição a que pertenço, aquilo a que chamamos Igreja Católica, em comunhão com Roma. É fácil nós crescermos como sendo os verdadeiros, os mais antigos, os autênticos, os fundados por Jesus. Repetimos assim uma data de frases que são, quase que podíamos dizer rapidamente, que são erradas. Mas também outras tradições, também por via da separação, também reclamam para si essa autenticidade, essa verdade. Acho que as coisas se vão diluindo quando de facto nos conhecemos, quando percebemos que essas convenções, essas frases que fomos arrumando para nos justificarmos, valem pouco.
A fragilidade humana que se encontra muitas vezes nos hospitais onde o Padre António é capelão acaba por ser um campo também de diálogo, de ecumenismo, deste estar com, deste rezar com, deste trabalhar com.
Privilegiadíssimo, diria que sim. Lembro-me de Tomás Alic, quando veio cá a Lisboa, na Culturgest, ele rasgou assim um elogio rápido a quem trabalha em capelanias hospitalares e em capelanias prisionais. Isto porque nesses ambientes a Igreja reconhece que é necessário rever alguma postura. Deixa de ser tanto a mestra, aquela que ensina, e se calhar é mais aquela que cuida, é mais mãe do que mestra, ou é mais hospital de campanha do que escola. Há uma base de entendimento que começa precisamente pela nossa condição, pela fragilidade, pela dúvida, pela incerteza, pela intuição de que o outro me salva, pela intuição de que eu dependo do outro. De repente é um registro onde nos sentimos pares, onde não temos nada a ensinar, onde temos muito a escutar, muito a aprender, muito a partilhar. Era Pangrádzi que dizia que debaixo da roupa nós estamos todos nus, e em certa medida sim, há muito de comum antes de qualquer rótulo.
Pergunto-lhe, Padre António, também enquanto padre de União, de uma congregação religiosa, entende que há uma diversidade, há uma marca diferente que os religiosos dão ao diálogo ecuménico?
No meu entendimento, eu diria que há uma possibilidade na diferença dos seus trabalhos. O trabalho pastoral, por exemplo, no âmbito paroquial, quem estuda essas coisas é que diz, há uma espécie de perigo de repente importa muito quantas pessoas estão a assistir à nossa transmissão, importa muito quantas pessoas vêm ao evento que promovemos, importa muito saber se aquela procissão tem muita gente na rua. Pode dar-se o risco do trabalho paroquial, por exemplo, funcionar de evento a evento, de preparação de evento em preparação de evento, sendo que o retorno que daí vem é um retorno de massas. Isto, de facto, de repente faz com que o trabalho, numa lógica paroquial, e desculpem-se a generalização, faz com que se corra sempre para o urgente. De repente andamos sempre a preparar os eventos, e eu percebo que se possa fazer essa distinção, que vale o que vale. Se calhar os religiosos podem ter a liberdade, e que bom seria se isso acontecesse, de poder não só colaborar com aquilo que é urgente, mas porventura também pensar naquilo que é necessário. E sim, nós só conseguimos continuar a sonhar e só conseguimos continuar a cumprir o sonho de Jesus se todos os dias nos esforçarmos por não sermos o mesmo, por não fazermos da mesma forma, com os mesmos e para os mesmos. Que bom se pudessem acrescentar esta possibilidade de pensarmos no necessário, fora do calendário previsto, fora dos destinatários previstos, fora dos mesmos métodos. Que bom seria se isso acontecesse. Tem fama, de facto, algumas comunidades religiosas de fazerem isso, e naquilo que me diz respeito, estou sempre disponível para esse registro, para viver dessa maneira.
E que grande desafio é esse, não só para o diálogo ecuménico, mas também para o diálogo enquanto seres humanos e enquanto cristãos também. Obrigada, Padre António, por ter estado connosco, dado-nos conta desta sua sensibilidade, mas também deste sonho que acalenta para a Igreja e para o seu trabalho e para o seu dia-a-dia enquanto padre, mas também enquanto pessoa. Esta semana a oração pela unidade dos cristãos está a decorrer, este ano com o tema Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. Trata-se de uma passagem do Evangelho de São João que apela à reconciliação e unidade na Igreja e na família humana. O programa Eclésia chega hoje ao fim. Deixamos encontro marcado amanhã pelas 22h45 aqui na Antena 1. Obrigada por ter estado connosco. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.